Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar, pela Mundial, Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia.
Mestre Balagini Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for.
Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do budismo primordial HBS, Hommon Butsuryushu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br.
Ao orarmos do fundo do coração, mesmo quando pela força do homem tudo parece estar perdido, uma força oculta começa a agir. Se constantemente não tiver a fé, saiba que não receberá as bênçãos. Nissen Shonin, 1900.
Oração de penitência para demonstrar consciência.
Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo.
Canto da principal promessa budista de devotar os três tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namo Myoho Renge Kyo.
Hoje nós entramos no capítulo 20, o 20º capítulo do Sutra Lotus, Sada Pari Bhuta. Sada Pari Bhuta. O Bodhisattva que jamais despreza. Dentre vários capítulos do Sutra Lotus que nós aprendemos até agora, depois do Devadatta, que é um capítulo que tem um nome próprio de um personagem, é o segundo capítulo que tem um personagem dentro do seu próprio título, e um personagem dos mais importantes do Sutra Lotus. Nós já aprenderemos sobre a personalidade desse Bodhisattva Sadaparibhuta, o Bodhisattva, o ser altruísta que jamais despreza. Jo Hukyo Bosappon é o título deste capítulo em japonês. Até o capítulo anterior, o 19º capítulo que nós aprendemos, louvor às virtudes do orador sacro do Dharma. Louvor às virtudes do orador sacro do Dharma. Foi o último de três capítulos sequenciais, 17º, 18º e 19º, todos eles que continham em seu título a palavra virtude. Então, nós aprendemos no capítulo anterior, louvor às virtudes do orador sacro do Dharma, sobre as virtudes provindas da oração. E já que se trata de um orador sacro do Dharma, que é um propagador, virtudes provindas da oração e da propagação. Sobre as virtudes de alguém que se torna em um orador sacro do Dharma, que devota verdadeiramente, nós aprendemos sobre essa pessoa que ele é um Roshi. Aqui, neste capítulo, veremos agora como é de fato a personalidade de um Roshi, de alguém assim. Pois até agora foi pregado, até o capítulo anterior, apenas a virtude desse personagem Roshi. Agora, neste 20º capítulo, veremos como é, qual é o perfil e personalidade de um verdadeiro Roshi. E nesse capítulo, esse alguém é o Sadaparibhuta, o Fukyo Bosatsu, que durante toda a vida se dedicou a cumprimentar devotamente todas as pessoas, acreditando e fazendo-as acreditar que todas, sem nenhuma exceção, todas poderiam atingir a iluminação, uma vez que, apesar de tudo, despertassem e começassem a devotar este sutra. Chamamos essa de prática da devoção. Este apesar de tudo que acabei de dizer, que citei aqui, é de muita importância. Apesar de tudo, porque primeiro diz respeito ao personagem do Fukyo Bosatsu, do Sadaparibhuta, que apesar de ser massacrado e apedrejado por acreditar e promover algo aparentemente inacreditável, que era a iluminação de todos sem distinção, começou a colocar isso em prática, acreditando na natureza búdica de cada um. Então, é esse apesar do lado do Fukyo Bosatsu, né? Lamentando a dificuldade que encontraria. Em segundo, é que apesar da incapacidade total e deficiência dos ouvintes, que por sua vez eram totalmente adversos às pregações, que ainda assim ele insistiu e pregou sem desprezo a todas as pessoas, principalmente as que o rejeitavam. Então, apesar de tudo, esse Sadaparibhuta, esse Fukyo Bosatsu, Ele foi um importante personagem durante todo o transcorrer deste capítulo. Ele é esse personagem principal, porque ele dá esse exemplo prático de vida. Se alguém quer viver verdadeiramente de um modo nobre, tal como o Sutra prega, então é como ele que nós devemos viver. Neste capítulo, o Buda prega a história desse Fukyo Bosatsu, já que o nome dele é o nome do próprio capítulo. Então o Buda prega a história deste nobre Fukyo Bosatsu, que jamais desprezou ninguém. Era uma vez no passado, quando existia o Buda Yonno. Esse era o nome do Buda. Buda do poder dos sons. Este Buda pregou vários ensinamentos. Pregou as quatro nobres verdades aos arhats, erudição. Arhats são seres de um alto grau, de um elevado grau de iluminação, mas ainda não iluminados. Esse Buda do poder dos sons pregou as quatro nobres verdades para os arhats da erudição e aos arhats da absorção, que eram outros, que tinham outros poderes intelectuais. A estes pregou as 12 interdependências. E aos bodhisattvas, que são seres de um mais alto grau de iluminação, pelo desprendimento, pelo modo despojado e altruísta de viver, a estes pregou os 6 paramitas, que são as 6 práticas das perfeições. São todos ensinamentos básicos budistas que também Buda, há 3.000 anos atrás, pregou aos seus seguidores logo que atingiu a iluminação. Essa característica pregada no Sutra Lotus, de que Buda divide o conteúdo dos seus ensinamentos, das suas pregações, de acordo com a capacidade dos ouvintes e praticantes, exerce um profundo significado. Depois, qualifica como superior e primordial aqueles que de fato realizam a expansão e que se tornam em um verdadeiro veículo de Buda e não em um simples recipiente. Então esse Buda do poder dos sons pregou esses ensinamentos a essas personalidades. E assim também foi que ocorreu o modo de pregação de Buda. Bom, voltando à história, este Yonobutsu, Buda do poder dos sons, viveu por um longo e incalculável tempo entre as eras do Dharma correto Shobo e Zobo, o Dharma figurado do passado. Dharma correto é uma era em que as pessoas praticam com extrema perfeição, e Zobo, uma era figurada, é que já não é tão certo assim, que já decai um pouco a perfeição da prática. Então esse Buda do poder dos sons viveu por um longo e incalculável tempo entre as eras do Dharma correto e Dharma figurado no passado. E durante esse período, e durante todo esse período, pregou o Dharma correto. Aí finalizou a sua vida, entrou-se na nova era, e sempre após a era figurada, nascia um Buda, com o mesmo nome, Buda do poder dos sons. E isso aconteceu, essa sequência aconteceu seguidamente por mais um incalculável tempo, até na somatória nascerem 2 bilhões de Budas. É muito Buda. E muito tempo teve que se passar para tantos Budas nascerem, já que o primeiro viveu por um longo e incalculável tempo. Mas mesmo assim, todos eles tinham o mesmo nome, Yonobutsu, Buda do poder dos sons. Na verdade, todo esse tempo e o mesmo nome está simbolizando a retidão do Dharma de Buda, que nunca se altera e que, por sua vez, também é eterno. E é exatamente essa ótica que permeia todo o Sutra, do começo ao fim. A eternidade pela veracidade. A longevidade simboliza tudo isso de uma só vez. E foi quando o primeiro Buda do poder dos sons partiu. Entre o fim do Dharma correto, Shobo, e começo da era Zobo, logo após o partir do primeiro Buda, surgiram muitos monges e devotos com menos conteúdo e, em sua maioria, muito orgulhosos, difíceis mesmo de lidar. Mas no meio de tantos, havia apenas um diferente, e a sua diferença era caracterizada pelo ato de jamais desprezar. Seu nome era esse, por assim ser, Bodhisattva que jamais despreza Sadaparibhuta, pois diante de todas as pessoas que encontrava, demonstrava o seu mais profundo respeito, as devotando em nome do Dharma. E isso principalmente em relação aos poderosos, que se achavam melhores, e aos piores, que não se achavam nada. É interessante pregar para alguém que acha que pode, dizendo: se esforce, que você pode, que você pode. Normalmente essa pessoa acaba desprezando. Quem é você para me dizer o que eu posso, o que eu não posso, sendo que eu já sou? É muito fácil ser desprezado por pessoas orgulhosas assim, e por outro lado, pessoas estúpidas que já se minimizaram, já se humilharam tanto que já não acreditam em mais nada. Dizer para pessoas assim: sim, vocês podem atingir a iluminação também, como ocorreu para esse Bodhisattva, pode correr risco de ser admoestado, de ser apedrejado. E por isso muitos o odiaram. Mas haviam muitos que já haviam se perdido. Mesmo assim, esse Fukyo Bosatsu nunca desistiu em momento algum, apesar de ser ridicularizado, odiado e apedrejado. Ele exaustivamente sempre levou as 24 palavras dármicas a todos esses seres dessa era. Levou essas palavras até dar cabo da sua missão aqui na Terra. E as palavras que ele proferiu para todas as pessoas eram as seguintes: eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo, isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Repetindo: eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo, isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, o caminho que leva ao encontro de Buda, certamente todos atingirão a iluminação. Essas são as famosas 24 palavras dármicas. Nós aprendemos que é a interpretação prática do Namo Myoho Renge Kyo, esse mantra Dharma sagrado Namo Myoho Renge Kyo, que nós recebemos e oramos. Na prática, é isso: eu vos respeito profundamente, de maneira nenhuma vos desprezo, isso justamente porque vós todos, ao praticardes o caminho de Bosatsu, certamente atingireis a iluminação. Bosatsu é o devoto altruísta que expande o Namo Myoho Renge Kyo, exatamente o Fukyo Bosatsu. que expande o Namumyo Horengekyo ao mesmo tempo que almeja a iluminação. E ele faz isso por um tempo ilimitado. A prática ascética é um pressuposto de uma prática ilimitada. Não tem limite para fazer. Se faz até atingir a iluminação, e quando atinge a iluminação, faz tudo de novo a partir dessa nova condição. Esse estilo de prática ascética é chamada de Ryakko Shugyo, né? Prática por tempo ilimitado. Não só ele, como também todas as pessoas que rejeitaram essas palavras dármicas dele, todas as pessoas que apedrejaram ele, indiferentemente concretizaram a iluminação, justamente pelo fato dessas 24 palavras dármicas representarem o Dharma sagrado Namumyo Horengekyo e terem a capacidade de salvar. Lembremos, esse dado é importante. O Namumyo Horengekyo ter a capacidade de salvar pelo elo adverso. Não basta ser um ensinamento bom. É preciso ser um ensinamento, um Dharma, que salve até mesmo as pessoas que rejeitam ele. Eu te odeio, eu não quero, nem nessa vida, nem na outra vida, eu te odeio. Mesmo assim, tem que ser um Dharma capaz de ir lá e salvar. Isto é, salva até mesmo os que divergem. Esse é o poder dessas palavras dármicas, dessas 24 palavras dármicas. Esse é o poder principal do Namumyo Horengekyo. E foi quando Buda disse que esse Fukyo Bosatsu, na verdade, era ele próprio. Em suas vidas passadas, é que as pessoas começaram a entender melhor quem era o Buda. Que ele não era alguém que havia nascido simplesmente há 3 mil anos atrás, mas que é alguém eterno e que, para chegar onde chegou, se dedicou eternamente dentro de uma prática ilimitada do bem, pelo bem das pessoas, que naturalmente, como consequência, fez bem a ele também. E essas pessoas que apedrejaram o Fukyo Bosatsu nessas vidas passadas, na verdade, eram essas pessoas que estavam ali na frente dele agora, ouvindo-o nessa assembleia, que pelo elo adverso foram resgatadas e agora ali se encontravam, prontas para receber o ensinamento, praticar e concretizar a iluminação, como maior prova de que, mesmo pelo elo adverso, todas elas não foram nenhuma abandonadas. Escutando e aceitando os ensinamentos de Buda tal como, procedendo tal como Fukyo Bosatsu o fez, todos, independente de todas as diferenças, podem concretizar a iluminação. É por isso que sempre na abertura de nossos programas aqui, nós pronunciamos que nós oramos pela felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Nós não pronunciamos isso porque queremos ou achamos bonito. Pronunciamos dessa forma porque o ensinamento dá esse embasamento, dá essa fundamentação e vem a partir desse primordial personagem Sada Paribhuta, o Fukyo Bosatsu, o Bodhisattva que jamais despreza. Vou ler aqui um verso do mestre Nissen Shonin, alusivo a esse Fukyo Bosatsu, Sada Paribhuta. É um verso de número 3072. Por ser o momento de semeação do Dharma essencial, nosso mestre Nichirendai Bosatsu nos transmitiu a prática do Fukyo Bosatsu. Por ser o momento da semeação do Dharma essencial, nosso mestre Nichiren nos transmitiu a prática do Fukyo Bosatsu. Se existe um verdadeiro Roshi em nossa era e que praticou com perfeição, foi Nichiren Daibosatsu. E esse Nichiren Daibosatsu prega que segue piamente os passos desse Fukio Bosatsu. Por quê? No momento da salvação, quando nós não temos mais tempo a perder, estamos cercados de pessoas cheias de dificuldades e perdidas, somente o Dharma essencial, esse Namo-myoho Horenge-kyo da salvação, é que pode ser aplicado com perfeição. Somente esse pode salvar, independente do estado espiritual, emocional que a pessoa se encontra. Porque é um verdadeiro implante que se faz na alma, no subconsciente dessa pessoa, que ela carrega por toda a eternidade. Sendo assim, a sua salvação está garantida e o resto é questão de tempo. Muito obrigado a todos que participam dos nossos programas semanais. Vamos iniciar e finalizar o dia, os nossos dias, sempre pelas orações sagradas do Namo-myoho Horenge-kyo. Hommon Happoi Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namo-myoho Horenge-kyo. Iluminação para todos e um bom dia.
Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do Budismo Primordial HBS, O Caminho Certo. Apresentação do arcebispo do budismo, monge Kyohaku Correia. Oh, Mestre Varagini Sushonin.